Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei de coisas que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essas são as últimas palavras registradas no livro de Jó. Esse livro do Antigo Testamento está dentro daquele construto maior considerado os livros sapienciais ou literatura de sabedoria. Nós começamos estudando o livro de Provérbios, vimos que a sabedoria ela pode ser compreendida como um prisma de diferentes ângulos. Ela tem aspectos práticos, no sentido de que você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, deve fazer aquilo outro. Tem aspectos morais, no sentido de que o sábio, na Bíblia, ele é também justo, é reto, é correto em seus relacionamentos. E aí, por último, o último nível da sabedoria bíblica é o seu aspecto teológico, porque o temor do Senhor é o primeiro passo, é o princípio da sabedoria. São os tolos que desprezam a sabedoria e o ensino. Mas como essa sabedoria funciona na prática, na vida real? Será que ser sábio dessa perspectiva pode ajudar alguém quando a vida fica de fato difícil? Será que essa sabedoria do alto pode ajudar alguém quando as tentações, não de fora, mas de dentro do próprio coração, começam a fervilhar? A história de Jó demonstra uma caminhada em sabedoria, um aprofundamento em sabedoria. Ele confessa no final, como nós vimos aqui, que conhecia determinadas coisas apenas de ouvir falar, mas depois de ter passado por tudo que ele passou e ter percebido, refletido sobre quem Deus era da maneira como ele refletiu, a sua compreensão de sabedoria foi aprofundada. Jó cresceu. Cresceu exatamente como nós cantamos aqui. Cresceu porque Deus falou com ele. E foi pela voz de Deus que ele cresceu, se aproximou mais do Senhor. Sabedoria serve para tudo. O texto que nós lemos no Provérbios capítulo 8 diz que ela vale muito mais do que bens preciosos. Nem o ouro mais refinado ou a prata mais burilada seria comparado. Ela é melhor do que tudo que se possa desejar. A sabedoria, ela estava onde está todas as vezes que alguém toma uma decisão correta. A sabedoria está lá todas as vezes que a justiça é feita. É pela sabedoria que os reis governam, que os príncipes, eles estabelecem justiça e juízo. Todas as vezes que uma resposta é bem dada, todas as vezes que o culpado é de fato punido e aquele que é inocente é de fato liberado, existe sabedoria. Ela não encontra espaços que possam cercear a sua habilidade. Ela está aqui, ela está lá fora, ela está dentro ou não do seu carro, ela está nas praças, cantando, falando a todas as pessoas, homens e mulheres, para que acordem, vejam que a sabedoria que Deus tem para oferecer, ela vai tornar a vida aqui relativamente viável e vai preparar você para a vida que está por vir. Essa sabedoria, ela tem um superávit eterno. Ninguém pode roubar, ninguém pode remover, nada nessa vida pode tirar aquilo que a sabedoria de Deus de fato dá. Sim, ela é mais do que tudo o que se possa desejar. Mas ser sábio não é algo fácil. Não é fácil porque no nosso coração, ao contrário do que se possa imaginar, mora a tolice e a estutice. E nós vamos ver que mesmo aqueles que têm sabedoria podem crescer e aqueles que não têm podem aprender e receber os dividendos dessa sabedoria. E nós veremos isso no livro de Jó. Quero pedir perdão. Eu pregarei o livro de Jó todinho em duas vezes. Então, o livro de Jó começa assim. Abram lá em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. A palavra do grande Deus começa assim no verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior ou o mais rico e influente de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Fazia Jó isso continuamente. Pai, a tua palavra está aberta. Fala, Senhor. Ensina-nos sabedoria, não o conceito abstrato, mas a sabedoria evidente naqueles que andaram contigo. Sabedoria que o Senhor deseja nos ensinar por meio do teu servo Jó. Peço a ti, Espírito, sejas o nosso professor. Não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Que ao final desse tempo, sejamos menos tolos e mais sábios, compreendendo e respondendo às diversas situações que a tua providência nos deixa passar. Em nome de Cristo. Amém. A vida de Jó não começa difícil. Algumas pessoas dizem que a vida é dividida em algumas providências. Providência é aquele termo técnico que a gente fala sobre o controle soberano do grande Deus, que sabe todas as coisas, o Deus que se assenta no mais alto e sublime trono e guia a história. Por ser um Deus sábio, a sabedoria implica que o grande Deus não somente faz o melhor que pode ser feito, mas aquilo que ele faz de melhor, ele faz também da melhor maneira. Isso, no entanto, vai ser submetido a teste. O livro de Jó vai contar a história desse homem que aqui está demonstrando já que é um homem justo, reto e temente a Deus, que são 3 qualidades que poderiam, de alguma forma, ilustrar o teor da sabedoria, como sendo prática, se desviava do mal, como sendo bem moral, era um homem justo, é um homem reto, como sendo teológico, isso é, um homem que temia a Deus. Em todos os aspectos do prisma da sabedoria divina, tanto no que fazia, quanto no que o seu coração desejava, em termos de moral, de bom senso, de justiça, quanto em termos de temor ao Senhor, o fundamento da sabedoria, Jó passava por todos eles. Mas Jó é apresentado aqui como do Oriente, em comparação com todos, um homem bastante rico, um homem próspero. Na verdade, aqui ele começa a demonstrar determinados dividendos da sabedoria. A sabedoria, ou aquela habilidade dessas 3 coisas, de se portar de uma determinada maneira, ou ter um relacionamento correto com as pessoas, com as situações, a relação devida com o trabalho, com outras coisas, com o recurso, com os desejos, tudo isso permite que o grande Deus utilize em sua providência para que os homens adquiram recursos. É o que nós vimos no Provérbios capítulo 8. Então ele cita essas ovelhas, os camelos e bois e jumentas para ficar claro para mim e para você que o homem de fato era próspero. Jó está experimentando o que a gente chama de providência tranquila. A providência tranquila é quando você está às 6 horas aqui na Washington Soares, e os sinais, quando você dobra ali na Oliveira Paiva, todos se abrem para você. É quando nas 6 horas, no momento que você está no fluxo, por alguma razão, não passa nenhuma moto buzinando, nem toca no seu retrovisor, você vai tranquilo. Não tem buzinas, não tem carro. A providência tranquila parece ser aquele momento em que o grande Deus cerca você, concebe. A saúde está bem, os recursos estão bem, as finanças estão caminhando bem, os relacionamentos estão todos ajustados, existe harmonia familiar, harmonia na igreja, harmonia no trabalho, harmonia nos negócios. Você não consegue ver nada difícil. Como Jó, os pecados até passam por uma certa suspeita. Ele olhava a vida dos seus filhos e ele oferecia holocausto porque pensava, pode ser, talvez, não era evidente para mim que meus filhos estavam pecando como o Senhor, contra o Senhor, então, talvez eles tenham pecado e apenas para prevenir eu irei fazer esse tipo de holocausto. A providência tranquila, ou aquele momento em que o grande Deus sopra a vela do seu barco a seu favor, em que as coisas caminham a mil maravilhas, traz consigo determinadas tentações que a sabedoria pode proteger você. Alguns homens precisam estar sob pressão, sobre o peso do chicote, sobre o peso do cajado do pastor, pelo simples fato de que a tranquilidade, a prosperidade, irá trazer para eles tentações que eles não são capazes de lidar. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, 7 e 8, o profeta diz que, olha, vocês devem lembrar que o grande Deus guiou vocês por todo o tempo, ele protegeu vocês, ele deu para vocês o que vocês precisavam durante o tempo da peregrinação no deserto. E quando vocês chegarem na terra prometida, e o grande Deus, ele salvar vocês com bens, e vocês tiverem destruído os seus inimigos, e vocês tiverem sido postos na boa terra que o grande Deus prometeu, Abraão, Isaac e Jacó, não pensem no coração de vocês que foi a mão de vocês que fez tudo isso. Não ajam na independência. Não permitam que a prosperidade, não permitam que os recursos, que a harmonia, não permitam que a vitória, que a bênção arraste vocês para um lugar onde Deus não é central e aquele que recebe todo o crédito. A sabedoria que Jó demonstra e vive, o seu temor ao Senhor, permite que ele receba todas essas bênçãos, e eram muitas, como provindo, chegando do próprio Deus, provenientes do próprio Deus, e nunca se tornando competidores daquilo que Deus é ou gostaria que ele fizesse. Não existe luta aqui por poder na própria família dele, não existe luta entre os irmãos por quem tem o quê, não existe desavença que a gente pode ver aqui, não existe competição. A ideia de os filhos fazendo banquetes, trazendo as irmãs, simplesmente significa que eles viviam de maneira harmoniosa. E mesmo as irmãs, as três, eram trazidas para os banquetes. Jó está cumprindo o seu papel, santificando os seus filhos. Família aqui não aparece como um problema para que ele realize a obra de Deus. Ele passa nessa providência pelos testes que normalmente as pessoas fracassam. É muito difícil encontrar um homem sábio e rico. Um homem próspero e sábio é muito difícil porque, como a própria Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e as muitas bênçãos que aumenta riqueza, aumenta tristeza. Mas a sabedoria divina na vida de Jó permite que nem a prosperidade seja um problema ou um competidor, nem a família seja um competidor. Seus filhos não são um problema, não devem ser um problema para que você sirva ao Senhor. E a sua prosperidade, conforme a graça de Deus, não deve ser um problema para que você sirva ao Senhor. É por reconhecer que tudo vem de Deus que você vai conseguir ter todas as coisas no lugar. Na providência tranquila, quando o grande Deus preserva tudo e nos dá mais do que nós de fato precisamos, a sabedoria responde com submissão. A sabedoria responde com alegria, a sabedoria responde fazendo as mesmas coisas que eu faria caso eu não tivesse essas coisas. A sabedoria não me tira de um relacionamento com Deus, mas me empurra como algo a mais. Eu vejo essas coisas como propulsores, não como competidores, como propulsores para me aproximar do Senhor. Jó é de fato um homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó é um homem sábio e a sua sabedoria divina passa pelo teste da prosperidade ou da providência tranquila. Tanto os homens e mulheres que pedem por um emprego para se desviarem, pedem por um filho para deixarem de servir, pedem por isso ou aquilo, e aquelas coisas acabam arrastando o coração desses homens, pedem para a sua própria ruína. Que não seja assim com você. Tempo, energia, as muitas bênçãos que o grande Deus está disposto a nos dar, precisa, se crescemos em sabedoria, promover um relacionamento mais profundo. Da providência tranquila, nós passamos para outra providência, chamamos essa de providência dolorosa. E alguns vão dizer, na vida é assim, ou você está saindo de uma provação, ou está entrando em uma. Na vida, o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Na vida, e na vida com Deus, no relacionamento com Deus, Jesus não promete acabar com todos os seus problemas. E eu não estou dizendo isso para você. O que a Bíblia está dizendo é, e mostrando aqui na vida do seu servo Jó, é que a vida pode mudar da noite para o dia. E se as situações, ao mudarem, modificam o que estava antes dela, ou se a pessoa é modificada quando as circunstâncias mudam, isso simplesmente significa que aquela pessoa, ela era uma falsa. Aquela pessoa era hipócrita, havia falseado comportamentos externos, mas a pressão da nova situação põe para fora o que de fato ela era. Vocês conhecem a história? No dia em que os filhos de Deus vieram se aproximar, Satanás vem entre eles, pedindo uma audiência. Deus pergunta, de onde você vem? Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela como alguém inquieto, procurando alguém para destruir. O Deus de toda a terra apresenta o seu servo Jó. Você observou o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele em comparação a outras pessoas, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A declaração que... Obrigado, meu irmão. Que é Pereiro. A declaração do Senhor sobre quem era Jó demonstra que aqui não era Jó falando de si mesmo, essa é da perspectiva de Deus. Essa justiça, obviamente, não significa perfeição, mas significa essa sabedoria que nós já vimos no livro de Provérbios, íntegro, completo, temente a Deus, respeitando, reverenciando, favorecendo, considerando, ouvindo, humilde diante da opinião de Deus sobre ele, e assim disposto a dar atenção que Deus estava dizendo, que se desviava do mal, não peitava o mal, mas se desviava do mal. A acusação do diabo diante dessa declaração divina é severa. Não. Jó não é um homem que de fato teme ao Senhor, na verdade ele faz essas coisas porque o Senhor tem cercado ele como uma sebe, cercado ele, protegido, dando para ele tudo que ele de fato precisa. O Senhor tem dado para ele muito mais do que ele precisa, tem o abençoado e é por essa razão que ele te serve. Ele não te serve por aquilo que o Senhor é, mas te serve por aquilo que o Senhor dá. Que o Senhor havia abençoado Jó com muito mais do que Jó precisava, a resposta é sim. Que Deus havia cercado Jó com sebe para protegê-lo, a resposta é sim. Os filhos, o trabalho, os jumentos, os camelos, as jumentas, tudo havia sido provisionado pelo Senhor para Jó. Mas será que Jó consegue amar e servir a Deus independente dessas coisas? A simples leitura disso me chama a atenção, porque para nós, servos de Deus, para nós, igreja, que queremos caminhar com o Senhor, para nós que desejamos fazer a vontade de Deus, somente uma confiança clara e resoluta no Senhor é que deve proteger o nosso coração de uma determinada confusão. E se agora, hoje, no ajuntamento solene, enquanto nós cantamos ao Senhor, se é permitido pela providência de Deus uma audiência entre o Senhor e o diabo. E se assim como ele fez com Pedro, ele pedir autorização da parte de Deus para cirandar a igreja bíblica do Planalto, como se faz com trigo, para colocar para cima, para bater no meio, como para que tire a palha aquilo que é falso. Quantos de nós estaríamos resolutos em preservar a nossa sabedoria quando essas coisas não estivessem bem. O desafio de Satanás é certeiro. Será que o homem de fato pode servir a Deus por aquilo que Deus é? Ou a menos que Deus dê alguma coisa para nós, nós não vamos servir? Será que Deus precisa ser representado como um grande palhaço? Que enquanto as pessoas correm na praça, ele tem os bolsos cheios de pirulito e fica dando pirulito para as crianças, para que as crianças possam gostar dele, do contrário, as crianças vão se afastar com medo. Deus, ele é digno e ele pode ser amado por aquilo que ele é ou somente por aquilo que ele pode dar. Deus, conhecendo o seu servo Jó, e em sua soberania e graça, permite esse desafio. E aí vamos ler o que acontece no versículo 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. As coisas que eram julgadas por Satanás como os brindes ou os bibelôs, as propinas que Deus estava dando a Jó para que Jó o adorasse de verdade, são, na permissão de Deus, removidas como que em um só dia. Os servos, eles não têm uma teologia para interpretar tudo o que estava acontecendo. Versículo 16, por exemplo, diz que fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. É claro que o grande Deus havia permitido que isso acontecesse, mas o fogo não veio de Deus. Foi o diabo ali por trás que estava. Esse texto nos lembra que, seguindo a providência, algumas providências dolorosas são, dentro da soberania e da providência do grande Deus, explicadas não na realidade presente. A nossa mente naturalista, evolucionista, moderna ou pós-moderna, não consegue dar conta de tudo o que acontece. Você sabia que algumas coisas encontram a sua explicação não em células, em bactérias, não em laboratórios, não em falta de imunidade, não em chuva que cai, em mormaço que sobe? Algumas coisas têm a sua explicação nos ambientes celestiais, quando Deus decide entrar em determinados desafios para a sua glória e para testar a veracidade do compromisso que os seus servos têm com Ele. Não descarte, não ignore o que Deus pode estar permitindo que aconteça. Não ache que todas as coisas são apenas carne e sangue. Na verdade, esse é um lembrete de Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra o câncer, nossa luta não é contra a liseira, nossa luta não é contra governos corruptos, nossa luta não é contra a professora, contra a vizinha que tem os cachorros, ou contra aquele outro que coloca o pancadão no final de semana. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. O diabo deseja destruir você. Porque ao fazer isso, ele afeta de alguma forma o Criador. O nosso compromisso com o Senhor traz glória a Deus. E as nossas quedas, nossos fracassos, na ausência de facilidades ou da providência tranquila, diz muito a respeito da lealdade que nós temos para com o Senhor. É por isso que ainda em Efésios capítulo 3, depois do 19, o apóstolo Paulo vai dizer que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus está revelada para principados e potestades. Se Deus quiser se andar, como parece tem feito, utilizando as muitas coisas e dificuldades na nossa igreja, eu espero que ele encontre homens e mulheres fiéis. A fidelidade aqui, a sabedoria aqui, aparece quando o homem, ele não tem tempo de descansar, de maturar ou de refletir sobre as notícias ruins. Elas chegam como se fossem pedras em cima de pedras. Eu lembro de uma cena explicando para o Joshua, naqueles desenhos, é como se alguém estivesse aqui e de repente caísse uma pedra do tamanho de um carro e ele recebe. Enquanto ele tenta articular para segurar a pedra do tamanho de um carro, outra do tamanho de um caminhão cai. E ainda enquanto ele tenta, as pernas já se dobrando, segurando mais uma vez, cai então outra pedra do tamanho de um caminhão baú. E enquanto ele está ainda, ele recebe uma outra pedra do tamanho de uma carreta. Vocês percebem que a maneira como as coisas estão sendo colocadas, existe uma estratégia demoníaca por trás. Ainda ele falava, o outro chega. Vai das coisas mais triviais, de bois e jumentas, a servos, ovelhas, depois vai caminhando até que chegue aos próprios filhos, daquilo que é mais leve para aquilo que é mais pesado. A sabedoria, no entanto, aqui vai aparecer quando esse homem que é justo, reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, consegue ainda amar ao Senhor, mais do que isso, consegue adorá-lo. No versículo 20, nós encontramos o significado de adorar. O que significa adorar? O que significa adorar a Deus? A palavra adorar, tantas vezes, que descreve um ato de se prostrar, tantas vezes tem sido mal compreendido, como se fosse simplesmente aquela alegria que eu tenho aqui na minha barriga, nas minhas entranhas, aquela sensação legal. Ou adorar significa fechar os olhos durante o tempo de pregação, ou culto, ou cântico. Adorar significa chorar, significa pular, significa fazer uma coisa ou outra. Adorar a Deus, no entanto, no sábio, adorar a Deus significa reconhecer quem Deus é e submeter-se a isso. Adorar é reconhecer quem Deus é, o Deus justo, o Deus, como o caso de Jó diz, o Deus doador, das tuas mãos tudo veio, o Senhor o deu. O meu trabalho, a minha inteligência, minha oportunidade, minha saúde, meus filhos, minha família, o Senhor o deu. Nada mais justo, doloroso, mas justo que o Senhor tenha direito de remover isso. O Senhor deu, o Senhor tomou isso, não está fora de quem eu sei que o Senhor é e as prerrogativas que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu reconheço quem o Senhor é e eu me submeto a isso. Quando isso não acontece, isso não pode ser chamado adoração. Reconhecer quem Deus é demanda que eu conheça a Deus, não o Deus que eu crio na cabeça. O Deus dos católicos, o Deus dos crentes, o Deus dos umbandistas, o Deus da mãe, do pai, o Deus conforme ele se apresenta na Escritura Sagrada, o Deus que se auto-revela o seu poder e a sua justiça neste mundo criado de maneira perfeita no início, mas ainda hoje mostrando a sua glória e a sua pessoalidade, onipotência, plano na Escritura Sagrada. Eu reconheço quem Deus é conforme ele se mostra, e eu me submeto a isso. Nós não chegamos então, meus queridos, na igreja para sentir aquele gostinho, aquele negócio legal. Nós não chegamos e quando a música eu não gosto, ou quando alguma coisa não é legal, eu simplesmente não gosto do culto. Não gosto do culto. Quem você pensa que é? O culto é para Jesus. Jesus deve se agradar. E isso é adorar. Não é me perder nos meus sentidos, mas de maneira consciente. A verdade que eu tenho de quem Deus é, ela inflama o meu coração de maneira a responder o que eu creio corretamente a respeito de Deus, e isso resulta numa disposição dos meus membros para se submeter a quem Deus é. É um conjunto de tudo que eu sou, o que eu sei, o que eu sinto e o que eu faço. É exatamente isso que a gente vê aqui. Ele se dobra diante do Senhor, ele coloca para fora a sua compreensão de quem ele é e de quem o próprio Deus é, e ele louva ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 conclui dizendo, em tudo isso, em tudo o quê? Em toda a providência dolorosa. Passar pela providência tranquila, tem determinadas tentações, mas você há de convir que é relativamente fácil. Providência tranquila, talvez você consiga se concentrar em determinadas religiosidades, dar um pouco de dinheiro ali, fazer uma coisa lá. Você fica ali no seu clichê religioso, vem duas vezes adorar e está tudo tranquilo. Mas quando Deus remove as coisas que você ama, para verificar se você está disposto a confiar nele, isso é um pouco mais difícil, isso é sobrenatural. Antes de passar para a próxima providência, eu preciso perguntar para você, por que você adora a Deus? É porque Ele lhe deu os filhos que você tem? É porque Ele lhe deu saúde? É porque Ele lhe deu dinheiro, esposa? Essa é uma pergunta legítima, irmãos. É uma pergunta que deveríamos fazer a nós, porque é uma pergunta que o diabo tem aprendido a fazer ao observar os homens. No versículo do capítulo 2, agora, enquanto nós migramos para a próxima providência, ele fala das suas tentações, dos desafios, com base no que ele tem aprendido, desde que ele viu o homem pecar e continuar em seu pecado. A ideia de andar e rodear a terra e passear por ela, ou pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará em troca. Não foi o homem que disse isso para ele, ele viu. Ele viu o homem lutando para se manter vivo. Ele viu que o medo da morte faz o homem cometer loucuras. Ele viu que o homem é, por natureza, um corruptor. O homem deseja ser agradado, mesmo que seja por Deus. O homem deseja ser conquistado por Deus com bibelôs, com propinas, com outras coisas. Ele viu no seu coração e no meu coração existe uma predisposição a amar a Deus quando tudo está bem. E se afastar de Deus quando as coisas ficam difíceis, no seu e no meu coração existe uma predisposição para achar que Deus me ama quando tudo está bem, e ele me odeia quando tudo está mal. Existe uma predisposição para descaracterizar Deus como Deus soberano, que pode fazer o que quiser, porque é prerrogativa de Deus. É prerrogativa de Deus. Eu lembro de uma vez, esse texto tem muitas memórias. Eu estava pregando no livro de Jonas, quando Deus estava nos usando para plantar a primeira igreja, Igreja Maranata. Naquela semana, enquanto estava pregando Jó por alguns meses, era o nascimento do nosso primeiro filho, o Iago. E aí eu lembro que o Iago precisou ir para a UTI, ficou 5 dias e tal. E eu tive essa conversa, Senhor, eu estou ensinando Jó. E a pergunta que não deixa calar, eu vou amar o Senhor se Deus decidir levar o nosso filho? 12 anos depois, o Iago sobreviveu, mas 12 anos depois estávamos em determinado lugar em família e aí um carro passou por cima dele, quebrando a pélvis dele em alguns pedaços. E aí o canto era difícil, acesso para ir para o hospital, lá vamos para o hospital, o médico olhou lá, viu muito líquido e disse, isso aqui está muito feio e tal. E aí eu entrei com ele na UTI, e aí esse pensamento veio de novo. Amaremos, eu amarei ao Senhor, eu amarei ao Senhor se ele não, se ele tirar essas coisas, as coisas que eu amo, não somente coisas, mas também pessoas. E a melhor ilustração é daquele pregador que dizia que ao caminhar na rua aí, o carro perdia, o outro carro que estava na calçada, o carro perdia o controle e acabava tomando o filho que estava andando do seu lado. E o homem corria e via o corpo do seu filho agora sem respirar e ele pegava na cabeça e dizia, a quem tenho eu no céu, senão a ti, não há outro em que eu me compare na terra, não há outro em que eu deseje minha alma, ainda que minha alma desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Como que dizendo para o seu próprio coração como ele deveria responder a isso, como ele deveria adorar. Em outras palavras, é prerrogativa de Deus fazer as coisas por razões que tantas vezes eu desconheço, mas eu sei quem ele é, e eu me submeto a isso. Adorar a Deus nesse sentido não é algo simples. Adorar a Deus é sobrenatural, porque o diabo está certo quando ele sabe que alguns homens não adoram a Deus, mas brincam de barganhar com ele. Os homens não adoram a Deus, algumas vezes, por causa daquilo que Deus é, mas eles são atraídos pelas bênçãos. E quando elas não estão presentes, acaba-se com elas o amor e a devoção que se tem com Deus. Já sabe, no sair do ventre de minha mãe, no voltarei o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E se a história acabasse aqui, meus queridos, nós teríamos já tanto ensino e tanto instrução. Sabedoria do Senhor se demonstra capaz de sustentar esse homem durante o vento suave e leve da providência tranquila. Consegue sustentar, é como ferro na sua espinha dorsal espiritual para sustentá-lo quando o mundo, o seu mundo cai sobre ele. Ele ainda tem Deus. Deus está lá e ele ainda o adora e não atribui a Deus falta nenhuma. Mas existem outras coisas, e da providência dolorosa, nós caminhamos para a providência insuportável. Versículo 1 do capítulo 2 diz, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, o homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. A providência dolorosa, ela é dolorosa porque ela causa dor. Mas existe aquela expectativa, aquele otimismo que nós brasileiros estamos tão acostumados, aquele otimismo quase fideísta, a esperança de que vai dar certo. De que quem tem saúde tem tudo, não é não? Ora, tendo saúde, a gente dá a volta por cima, corre atrás, não é não? A gente tem tudo. Ah, tira uma coisa aqui, tira outra coisa lá, outra aqui, mas tendo saúde, a gente corre tudo. A providência insuportável é aquela que não somente as coisas são removidas, mas os meios pelos quais as coisas são alcançadas também é removido. Jó não tem mais nada. O texto ele apresenta o mesmo diálogo do Senhor com Satanás. O texto demonstra a compreensão de Satanás ao longo dos anos sobre o senso de autopreservação do homem, tudo que tem, o homem dará em troca da sua vida. Ele continua com o mesmo argumento: olha, o Senhor não tirou as coisas, não dá ainda para saber se Jó te ama de verdade, não dá ainda para saber se esta sabedoria de ser justo, reto, temente a Deus, isso de fato é real, não dá para saber, ainda falta um teste. Jó aqui ele aparece como sendo um modelo para todos os homens. Deus entra nesse diálogo, mas Jó funciona como um modelo. Se ele, o maior, se ele que Deus compara entre esses aqui, ó, de todos os que há na terra, ninguém é semelhante a ele. Se ele fracassasse, se ele blasfemasse, insultasse, atribuísse falta a Deus pelo acontecido, então a acusação do inimigo se tornaria verdadeira. Deus sabe o que faz. Deus ainda permanece no controle. O texto é claro, versículo 6 diz que o Senhor Deus, ele diz a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Não existe um confronto entre iguais, o diabo não está no mesmo nível do Senhor Deus, ele é uma criatura, e embora tente de alguma forma desrespeitar, insultar, praguejar de alguma forma, desafiar o grande Deus, é Deus quem condescende de alguma forma e permite que ele reaja de determinada maneira, sem nunca perder o controle sobre suas atividades. Poupa-lhe a vida, e essa é a razão porque Jó não morre de todas as infecções que ele vai ganhar aqui. A cena que vem para frente é triste, e é tão feia, porque descreve o que o diabo consegue fazer com alguém quando ele recebe permissão. Ele pega da planta do pé ao alto da cabeça. Ele fere ele de tumores malignos. Um pouco mais na frente, nos capítulos posteriores, descreve Jó raspando com caco de telha. Isso é tentando tirar o carnegão que saía dessas coisas. Mas na frente ele vai falar sobre a mulher, do mau hálito, do senso de podridão, do que ele exalava caminhando. A situação dele começa a ficar ruim, mas vai ficar bem pior. A palavra, a ideia de estar em cinza é tentar usar de alguma forma, estar numa situação completamente deplorável e demonstrar isso de uma maneira externa. Me chama a atenção que Deus permitiu que as bênçãos fossem removidas da vida de Jó, mas o diabo deixa a mulher com vida. E aqui ela aparece exatamente como ele a chama. Você fala, versículo 10, como uma doida, porque a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Aqui está uma mulher tola, doida, por quê? Porque ao invés dela juntar-se com o seu marido para promover a integridade, para ela sofrer com ele ou instigar Jó, o seu marido, que sofre de maneira inocente, para preservar a sua integridade, não blasfemar, encorajando, não. Ela é utilizada pelo diabo e o seu próprio coração para incitá-lo a blasfemar contra Deus e terminar a vida. Você ainda conserva a sua integridade? Talvez o diabo não estava certo em sua acusação sobre Jó, mas sobre a mulher? Sim. Está ali uma mulher que vive o que Jó viveu. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, vivendo na presença da sua esposa, vendo ele santificando os filhos, trazendo, vivendo toda aquela harmonia, experimentando um homem em sua sabedoria divina, amando seus filhos, amando a sua esposa, amando ao seu Deus. Ela viu já a resposta, a reação de Jó na providência dolorosa. O Senhor é Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas mesmo com todos esses sinais de sabedoria, o seu coração é louco. O seu coração é o coração de uma tola. É tola porque ela, independente ou diferente de Jó, ela acredita que o temor e a integridade está associada à bonança. Integridade em relação a Deus ou respeitar a Deus deveria estar condicionado a Deus me comprar com as bênçãos. E se eu entendo em relação às crianças, não em relação à saúde. A saúde sendo removida. Ela pergunta com uma certa surpresa: você ainda preserva a sua integridade? Demonstrando a loucura, demonstrando a insensatez, demonstrando a tolice de uma vida vivida na frente de um sábio, mas com a tolice no coração. E essa é uma lição para nós, irmãos. O diabo, ele, de maneira estratégica, permite que ela fique viva porque ele acha que o plano que ele tem para destruir Jó tem mais probabilidade de dar certo se essa mulher ficar viva. Os filhos não. Mas essa mulher sim, essa é a razão porque ela permanece viva. Eu não sei com quem você tem andado. Talvez a sua esposa seja uma mulher de Deus. Talvez o seu marido seja um homem de Deus. E ao invés de você correr para aproximar de Jesus, você tem sido exatamente assim. Utilizado, talvez, pelo próprio diabo para afastar esposa, mãe, filhos, avô e avós da presença de Deus. Converta o seu coração. Não ignore as tramas do inimigo para afastar os homens e as mulheres de Deus. A providência, então, insuportável, ela vai fazer com que Jó fique calado por muitos dias. Do versículo 11 até o versículo 13, fala da cena: os três amigos de Jó ouviram este mal que havia caído sobre ele, eles vão até lá para condoer-se e consolá-lo. E o versículo 12 diz: de longe eles levantaram os olhos e não reconheceram, então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele no chão durante quantos dias? 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. E essa é a melhor parte do que esses homens fizeram. A melhor parte foi ficar calado. Daqui para frente, do capítulo 3 em diante, a gente já está vendo a ideia dos dias. E aqui tem um toque muito interessante. A providência intolerável, normalmente ela acontece quando determinada situação, ela se prolonga por bastante tempo. E ela tem a tendência a drenar a energia. Aquele período de reação já passou, o que sobrou agora é a resposta. É que eu olho aqui e procuro determinadas explicações ou determinadas razões ou procuro entender, interpretar a realidade do capítulo 3 até o capítulo 27. Nada mais é do que um circuito de perguntas e respostas quando esses seus amigos, Zofar, Elifaz e Bildade, vão tentar interpretar o que está acontecendo. Mas a teologia, com as informações que ele tem a respeito de Deus e a respeito dos homens, são mais inverossímeis do que o que o diabo sabe sobre o homem. E aí, ao invés de ajudar Jó nas suas muitas dificuldades, na verdade, eles acrescentam como que vinagre em ferida aberta. O que é que eles estão pensando?
Eles estão pensando que Deus, ele deve estar dentro de uma caixa de sapato. É como se Deus fosse um João teimoso. Ele só tem para isso que aconteceu apenas uma explicação. Capítulo 4, versículo 2, ele diz: se alguém tentar falar, ele faz começa, você terá paciência? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu aos cansados. Versículo 5, mas agora chegou a sua vez, e você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? E aqui está a interpretação do que está acontecendo. Verso 7 do capítulo 4. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer e os retos foram destruídos? Segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam para o mal, isso mesmo eles escolhem. Em outras palavras, quando ele pergunta, no versículo 7, pense bem, Jó, será que algum inocente já pereceu? E onde os retos foram destruídos? Em canto nenhum, na minha experiência, ele vai dizer, da minha experiência não é isso que acontece, o que eu tenho visto não é isso que acontece. Então, logo, se você está sofrendo, é porque você não é inocente. Se você está passando por essa dificuldade, é porque você não é inocente. E aí todos três funcionam como testemunhas para tentar convencer Jó de que Jó tem pecado contra Deus. Irmãos, essa desgraça de teologia é chamada de teologia da retribuição. E aí, embora a gente veja na palavra de Deus que Deus se utiliza dessa teologia, nem de longe ela é a única maneira de explicar o Deus soberano e como ele age. Todos vocês pecaram hoje durante o dia, mas a terra não se abriu e engoliu vocês vivos, nem a mim. Isso não é suficiente. Essa teologia da retribuição que diz que Deus ele funciona como causa e efeito. Se você é mal, você vai receber mal. Se você fizer bem, você vai receber bem. Então, dessa forma, se você está recebendo mal, é porque você fez o mal. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria citada aqui na palavra de Deus, é uma sabedoria que não encontra tantas vezes respostas simples como essa. Equações simples como essa. Jó sabe que ele é inocente. Jó sabe que ele não tem feito nada. Deus sabe que ele não tem feito nada. Até o diabo sabe que ele não tem feito nada. Mas esses homens, tomando vantagem da retribuição que ele tem, essa ideia de João teimoso, que você bate, ele volta, acrescentam maldade ao coração dessas pessoas. No caso, Jó e a nós mesmos. Mas antes de você recriminá-los, quanto de teologia da retribuição você tem aí? Hã? Por que você dá dízimo? Por que você veio para a igreja? Por que você faz determinadas coisas e outras não? É para ganhar a atenção e o favor de Deus, é? Por que você dá ajuda aos pobres? Por que você honra a sua mãe? É porque você acha que Deus vai ficar feliz com você? É porque você quer ganhar o favor, a atenção de Deus? E você deseja então fazer essas coisas com o objetivo de que Deus fique feliz, sinta prazer na sua vida e lhe dê o que você deseja? Deus conhece o teu coração. Vir para cá, memorizar determinadas coisas, ler o que deve ler, fazer uma coisa ou outra com o objetivo imoral de receber de Deus aquilo que o nosso coração deseja, vai contra a soberania do grande Deus. Deus não pode ser comprado. A adoração que Ele merece é para nós um privilégio conceder. Deus, Ele não aceita ser comprado. Não é incomum nós pensarmos, cometemos o pecado ou algum pecado. E aí, ao invés de nós corrermos para Cristo, para que Ele nos perdoe e confiarmos em Deus de que Ele torna o nosso relacionamento com Ele aceitável por causa da cruz, da morte de Jesus. Nós procuramos determinadas coisas para ganhar esta bênção, ganhar este perdão. E quando nós não estamos obedecendo como devemos obedecer, temos medo dele nos rejeitar. Achamos que Deus, mesmo os que estão em Cristo, nos amam mais porque obedecemos e nos ama menos quando desobedecemos. E isso insulta a soberania e a justiça de Deus. Ele faz Zofar e Bildade, eles ainda vivem nas nossas cabeças. Eles estão pululando nos nossos corações para que a gente faça as coisas para ter outras coisas, que a gente faça determinadas coisas para ganhar outras coisas, para que a gente fomente em nosso coração a ideia de que Deus só pode ser amado se Ele me der determinadas coisas. A sabedoria divina não mantém-se dessa maneira. A minha intenção era ir até o capítulo 28. Mas eu sei que o Senhor continua me amando, mesmo quando eu cheguei até o 2. Para nós terminarmos, eu queria que nós considerássemos algumas coisas. Eu queria que realmente todos nós fizéssemos essa pergunta. Por que você acha que você adora a Deus? E se a resposta for qualquer outra, que não seja, eu adoro ao Senhor, porque isso é apropriado para a Ele ser adorado e é um privilégio para mim adorá-lo. Se a resposta for qualquer outra coisa, qualquer outras linhas de bênçãos que alinhavam o nosso relacionamento, nos traz para mais perto, funcionam como tempero para o nosso amor, isso está fora do que Deus tem planejado. Deus é digno do nosso amor e da nossa adoração, independente das coisas que Ele nos dá. É próprio, é correto atribuir a Ele glória e força. Eu não sei em que tipo de providência você está, se na providência tranquila, na providência dolorosa, ou até na providência insuportável. A sabedoria de Deus, ela pode ajudar você a responder adequadamente a todas elas. Se você está experimentando um tempo muito bom na presença de Deus, não se desvie. Não olhe para essas coisas e diga, você é o meu Deus. Não corra atrás dessas coisas como se elas pudessem encher o teu coração. Elas não são. Elas não conseguem dar conta de satisfazer a sua alma. Se você está migrando, está passando por uma providência dolorosa, onde as coisas que você ama, você não tem. Onde que determinadas coisas você, para ter, tem que perder. Você receba isso como a providência de Deus e responda de maneira adequada a quem Deus é. E aqueles que insultarem você, incitando para que você blasfeme, você tem autorização para chamar eles de doido. Você é um louco. Porque esse é o louco. O que seria a loucura se não viver distante de Deus? O que seria loucura se não achar que a vida tem sentido e tem valor à parte de Deus? O que seria loucura se não achar que as criaturas ou a criatura pode tomar o lugar do Criador na nossa vida? O que seria loucura se não achar que é possível viver uma vida distante de Deus, amaldiçoar a Deus, viver na independência de Deus e não sofrer os danos e as punições daqueles que insultam a Deus? O Senhor nos livre dessa loucura. E nos prepare para toda providência. seja ela qual for. Deus é digno do nosso amor. E é nosso privilégio amá-lo de volta. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo sustento do Senhor. Todos nós somos confrontados por verdades como essas. E eu peço que isso seja uma lembrança quando a providência chegar em nós. Eu sei que nós temos sido cirandados esses últimos tempos. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis e sábios na tua presença e a respondermos de uma maneira que agrade ao Senhor. Nos ajuda a te adorar como o Senhor merece. Em nome de Cristo. Amém.